Diz assim o Senhor. Livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Dispôs-se, e como todo o povo que tinha consigo, partiu a Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aio, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aio ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera com Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Então avisaram Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor à arca de Deus, foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando a levavam, Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, como todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Passando para o versículo 20, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo e se descobre um vadio qualquer. Como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim, antes que a teu pai e a toda a sua casa, mandou-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de que falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Somente até aqui. Rei eterno, Pai amado, eu oro em nome de Jesus, Senhor, o Deus vivo, o Senhor dos exércitos, Pai. Aquele que tem autoridade nos céus e na terra, Senhor. Tu tens autoridade para falar conosco agora, Senhor. Tu tens autoridade, Deus vivo, para, Senhor, revelar a grandeza do teu poder, da tua palavra, à tua igreja, Senhor. Revela-te, Senhor, a nós, Senhor. Edifica-nos, Senhor. Cura-nos com a tua palavra, Senhor, Pai. Liberta-nos com a tua palavra, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ensina-nos com a tua palavra, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Que a tua igreja seja edificada por ti, eu te peço. Meus lábios, meu coração, minha mente, Senhor, leva cativo a ti, Senhor. Leva a ti, Senhor da glória, meu coração, os meus sentimentos, Senhor, para que eu possa falar a verdadeira palavra de Deus agora, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus e te peço que os meus ouvidos sejam abertos para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, depois do culto aqui, nós vamos realizar uma reunião com o Ministério de Louvor. E eu estava em casa, preparando uma palavra para ministrar ao Ministério de Louvor nessa reunião. E me veio essa palavra que nós acabamos de ler aqui. E lendo a palavra, vendo a amplitude da palavra, eu resolvi ministrá-la à igreja. E a reunião do Ministério de Louvor vai ser mais curta também, porque já vão ouvir a palavra aqui durante a ministração à igreja. Irmãos, nós vemos aqui uma situação extremamente interessante, porque Davi, ele foi ungido rei de Israel, e Davi, ele conhecia Deus e tinha um amor profundo com o Senhor, para o Senhor. Davi era um homem que tinha um coração voltado para Deus. Tanto é que a palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que conhecia a palavra do Senhor, que era fiel a Deus e que honrava a Deus com as suas atitudes. E não sei se os irmãos sabem, mas Deus deu uma ordem a Moisés que construísse uma arca, um baú, Um baú mais ou menos um pouquinho maior do que esse daqui de comprimento, um pouquinho maior que esse púlpito aqui de largura, mais ou menos assim, eu creio, e mais ou menos assim de largura. E dentro dessa arca, dentro desse baú, ficavam ali alguns utensílios, que representavam ali o poder de Deus, a glória de Deus. Ficavam as tábuas dos 10 mandamentos, ficavam ali uma vara, um cajado, de madeira seca, obviamente, que certa vez Deus fez dar flores, a vara de Arão, e também estava ali o maná, o pão que caiu do céu, o pão que o povo de Israel comeu ali no deserto. Tudo estava dentro da Arca da Aliança. Sobre a tampa da Arca da Aliança existia uma tampa na arca, no baú, e sobre essa tampa tinham dois querubins, dois anjos, e as asas desses anjos, eles se curvavam e se encontravam no meio da arca. Então um anjo ficava de um lado, outro anjo do outro lado, e eles colocavam as suas asas para a frente, e ambas as asas se encontravam no meio da arca, e existia um símbolo, existia algo ali, era toda de ouro a arca, e sobre essa arca era aspergido o sangue uma vez por ano, somente pelo sumo sacerdote, que expiava ali o pecado de Israel, simbolizava a expiação, ou seja, a aniquilação do pecado de Israel no meio do povo. E essa arca da aliança, ela não podia ser tocada. Esse baú não podia ser tocado, ele tinha que ser carregado. Somente pelos levitas, por homens da tribo de Levi, que eram os sacerdotes. Sacerdotes de Deus só vinham da tribo de Levi, os levitas. E esses homens só podiam carregar essa arca através de varas que eram colocadas nas duas laterais, tinham argolas, e essas varas eram passadas nas duas laterais, e esses levitas carregavam a arca através dessas varas. E a arca representava a presença de Deus. Tanto é que quando Josué foi conquistar Jericó, a primeira cidade, Deus ordenou que fossem os sacerdotes à frente, tocassem as trombetas e levassem a Arca da Aliança, representando que Deus estava ali à frente do povo. E como o povo de Israel era um povo extremamente difícil, de dura serviço, eles começaram a o quê? A considerar que a Arca da Aliança tinha poder. Ao invés de Deus ter poder, eles consideravam que a Arca da Aliança tinha poder. E certa vez foram guerrear com os filisteus, Davi não era rei ainda, foram guerrear com os filisteus e falaram assim: vamos levar a Arca da Aliança, porque com a Arca da Aliança nós vamos vencer. E Deus se enfureceu e eles perderam ali aquela batalha para os filisteus, e a Arca da Aliança foi levada, foi conquistada pelos filisteus e foi colocada ali no templo deles, junto com os diversos demônios que eram chamados de deuses daquele povo. Mas eu não vou entrar nesse mérito, que tem uma história muito legal também, mas não vou contar aqui agora. Os irmãos leiam depois a Bíblia e vão encontrar ali tudo o que aconteceu com a Arca da Aliança, ali no meio do povo filisteu, o que aconteceu ali no templo, de Dagom, ali, o deus dos filisteus. Mas em determinado momento, os filisteus mandaram a arca de volta para o povo de Israel. Mandaram a arca de volta e resolveram o quê? Porque Deus fez uma série de coisas lá no meio do povo filisteu que eu não vou contar aqui agora, senão a pregação fica muito extensa. Devolveram a arca da aliança e colocaram essa arca num carro novo, conforme fez Davi aqui, né? Davi, né, queria trazer a arca da aliança para Jerusalém, ela não estava em Jerusalém. A cidade de Davi é a cidade de Jerusalém. Aqui a Bíblia citou a cidade de Davi, é a cidade de Jerusalém. E Davi, né, conhecendo a palavra do Senhor, e Davi conhecendo aquilo que Deus, né, tinha dito a Moisés, resolveu fazer a mesma coisa que os filisteus fizeram. Quando tiraram a arca da aliança lá da terra deles e mandaram de volta essa arca para o povo de Israel, eles mandaram e colocaram a arca num carro novo, que eles tinham muito temor. Deus já tinha feito ali muitas coisas ruins no meio do povo filisteu. E eles falaram, é a arca da aliança, é o Deus deles, vamos mandar embora essa arca. E colocaram num carro novo. E essa arca chegou até o povo de Israel novamente. Não estava em Jerusalém. Davi foi ungido rei e resolveu trazer a arca da aliança para Jerusalém, que é o lugar que ela deveria estar verdadeiramente. E aí Davi, né, armou todo ali, né, todo o ritual para que aquela arca pudesse ser levada, colocou também a arca da aliança num carro novo. Puseram a arca de Deus num carro novo. E a levaram à casa de Abinadab, que estava no outeiro. Outeiro é um monte, né, irmãos? É um monte pequenininho. E aí começam os erros. E aí começam os erros de Davi. Davi achou que, né, porque os filisteus tinham mandado a Arca da Aliança em cima de um carro novo, e não tinha acontecido absolutamente nada com os filisteus, Davi achou também que ele poderia trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, né, em cima de um carro novo. Eu queria alertar a igreja, eu queria mais uma vez falar à igreja a respeito de algo muito importante que nós devemos ter em relação a Deus, que é reverência. Deus não muda. O mesmo poder que Deus tinha, Deus tem hoje. Né? O mesmo poder que Deus tinha na criação, Ele tem hoje. Né? Os mesmos desejos que Deus tinha na época de Moisés, Deus tem hoje. O mesmo respeito que Deus desejava que o povo tinha por Ele, Deus quer que nós tenhamos hoje. E as pessoas muitas vezes confundem isso. E essa passagem bíblica é muito interessante, porque muitas vezes, irmãos, aqueles que não conhecem Deus, aqueles que não conhecem ainda o Senhor, Deus permite que façam determinadas coisas e as consequências espirituais sobre aquelas vidas não são as mesmas daquelas pessoas que já conhecem ao Senhor e praticam as mesmas coisas. Quem tem conhecimento e quem tem sabedoria de Deus, quem tem entendimento das coisas que são de Deus, Deus cobra. Deus cobra de como devem agir, Deus cobra de como devem fazer, de como devem proceder, Deus cobra de qual é a nossa postura em relação às coisas santas, em relação às coisas que são de Deus. E Deus, quando trata e lida com uma pessoa que não tem entendimento ainda, Deus trata de forma diferente. Por quê? Por uma questão de justiça. Como é que Deus pode cobrar algo de alguém que não o conhece, ou que não conhece? E muitas vezes isso confunde a cabeça dos crentes, das pessoas que conhecem ao Senhor. E é por isso que hoje a igreja está meio deturpada, porque os crentes, eles começam a vincular as suas atitudes às mesmas atitudes dos ímpios. Porque Deus não fez nada com o ímpio, porque Deus não faz nada com o ímpio, porque o ímpio não sofre as consequências que Deus estava dizendo ali que sofreriam. E isso gera um marasmo espiritual, isso gera uma frieza espiritual, isso gera, né, consequências espirituais para as vidas daqueles que conhecem ao Senhor, porque estão deixando de fazer aquilo que sabem que deve fazer, porque estão deixando de fazer aquilo que é correto, aquilo que Deus já disse que deveria ser feito. E é por isso que muitas vezes, irmãos, as pessoas não são abençoadas na igreja. E é por isso que muitas vezes as pessoas são frias, as pessoas não sentem Deus, as pessoas, na verdade, não conhecem Deus, porque não têm comunhão com o Senhor, porque deixam de lado aquilo que tem que ser feito. Porque deixam de lado aquilo, né, que Deus está desejando e falando e alertando que deveria ser feito. Eu sempre falo, vou falar de novo para vocês, para a Igreja de Cristo reunida aqui hoje, nosso modelo é a Bíblia. A Bíblia nos ensina como nós devemos proceder. E é esse modelo que nós devemos seguir. Não é o modelo do fulano, do beltrano, do ciclano. Não é o modelo ali da pessoa que é, né, é capacitada por Deus, da pessoa que é abençoada por Deus. Não é o modelo do ímpio, não é o modelo do mundo, não é o modelo do governo. É o modelo da Bíblia. Nós seguimos a Bíblia é a revelação de Deus e ali está registrada a vontade dele e ali está registrado também como nós devemos proceder e agir em todas as circunstâncias da nossa vida. E você não deve ignorar isso, não ignore olhando para o lado e falar, fulano não faz isso, a ciclano não faz isso, né? É, eu também não vou fazer. Ah. E às vezes se comparam. Até com obreiros da igreja que estão falhando. E isso serve de muleta, e serve de alicerce e inspiração para aquele que quer deixar de lado as coisas de Deus. Jamais faça isso. Nosso Deus é um Deus zeloso, que vai cobrar de você toda a postura de um servo de Deus como ela deve ser, e não como o mundo acha que deva ser. Deus vai cobrar de você tudo aquilo que ele tem dito a você. O próprio Deus disse que o Senhor é um Deus zeloso e que ele visita a maldade do pai nos filhos até a terceira ou quarta geração. E ele abençoa aqueles que lhe são fiéis em até mil gerações. O nosso Deus é um Deus que falou, é um Deus que profetizou, é um Deus que ministrou, e tudo aquilo que ele falou e ministrou vai acontecer e já está acontecendo e sempre acontecerá nas nossas vidas. Não se confunda, não se deixe enganar por aquilo que Satanás maquina e fala às igrejas hoje em dia, porque as pessoas estão se comparando com outras pessoas, estão se comparando com pessoas imperfeitas, com pessoas que erram, com pessoas que pecam, com pessoas que estão sendo tratadas e ensinadas por Deus ainda também. E esse não é o modelo perfeito, o modelo perfeito é o modelo da Bíblia. É lá que nós devemos seguir. E Davi sabia disso. Mas Davi resolveu fazer aquilo que era mais fácil. Colocar a Arca da Aliança sobre um carro com bois, para que ela fosse trazida a Jerusalém, e no meio do trajeto, quando eles saíram, um boi tropeçou, e Uzá, um dos filhos do homem na qual a Arca estava, se foi segurar a arca que estava pendendo para o lado, nesse carro de bois, e a Bíblia diz que o Senhor se indignou com isso, que ele não poderia tocar na arca, ninguém poderia tocar na arca, a não ser o sumo sacerdote, e ali Uzá morreu instantaneamente. E aí Davi ficou com medo. E aí Davi abortou o plano de trazer ali a Arca da Aliança para Jerusalém e deixou a Arca da Aliança ali no meio do caminho, na casa de Obed-Edom, o geteu. Nós, irmãos amados, olhamos para essa palavra e, como Davi, que Davi ficou com muito medo, e ele também não compreendia por que que Deus fulminou um homem, né, que estava tentando ali ajudar e segurar a Arca da Aliança, estava caindo, né? Por que Deus permitiu que ele morresse ali, se ele estava tentando ajudar, e Davi estava querendo fazer algo muito nobre, algo que era correto aos olhos, né, de Deus e aos olhos dos homens, que era para trazer a Arca da Aliança novamente a Jerusalém. Se nós olharmos esse contexto, nós vamos encontrar ali realmente algo que passa nas mentes das pessoas hoje em dia, né, nas situações pelas quais elas vivem. E nós devemos compreender sempre, né, conforme acho que foi o presbítero Leonardo que ministrou aqui quinta-feira, né, o melhor é obedecer do que sacrificar. Deus deseja obediência e não sacrifício. Deus deseja que o povo dele seja um povo obediente e não esteja, né, fazendo com que as coisas comecem a acontecer de forma indevida ou aconteçam de forma indevida. Na casa do Senhor, não adianta, irmãos, você ter um bom coração, você querer coisas e coisas e coisas de Deus, que aconteçam de Deus na sua vida, sendo que a sua vida não é um reflexo da palavra do Senhor. Eu sempre falo assim, eu já vi, irmãos, alguns homens de Deus abrirem igrejas. Homens de Deus abrirem igrejas, as igrejas fecharem. Estava no coração do homem de Deus que abriu essas igrejas, ou dos homens de Deus que abriram essas igrejas, um bom sentimento, desejando que almas fossem encontradas ali, aliás, se encontrassem com o Senhor naquela igreja, e a igreja fechou. Um desejo puro, um desejo voltado para Deus, mas se Deus não determinar, não adianta fazer. Se Deus não mandou, nós temos insucesso. Se Deus não falou, nós não vamos ser abençoados e nós vamos nos frustrar. Não adianta você querer fazer algo do seu jeito, nós temos que fazer do jeito de Deus. Não adianta você querer fazer algo que pareça bom, mas fazer esse algo do jeito errado. Não vai dar certo, não vai dar certo. Porque esse jeito não é o jeito correto. Porque esse jeito não é o jeito certo de fazer, se não é segundo aquilo que Deus falou. Deus tem nos abençoado muito neste lugar aqui. A Igreja Cristo é Paz, eu vou falar de uma área apenas, porque as bênçãos de Deus, elas são completas neste lugar, para esta igreja. A Igreja Cristo é Paz é uma igreja que tem uma saúde financeira muito sólida. Mas muito sólida. E essa saúde financeira, ela existe porque o povo de Deus, aqui nesta igreja, é abençoado financeiramente. Porque a igreja vive de dízimos e ofertas. A igreja é próspera porque os membros são prósperos. E por que os membros são prósperos? Porque os membros têm um coração voltado para Deus. E cumprem o seu papel em serem dizimistas e ofertantes. E Deus vem e abençoa. É uma cadeia natural, né? É uma cadeia natural. O povo é fiel, cumpre o seu papel, faz aquilo que tem que fazer nesta área. Então, esta área é abençoada por Deus. E se esta área é abençoada por Deus, a igreja também é abençoada pelo Senhor, porque dentro da igreja vive um povo abençoado pelo Senhor. É uma cadeia que Deus faz e que faz com que as coisas aconteçam. E se nós agíssemos de forma leviana em relação a isso, tudo seria diferente. Tudo seria diferente. E quantas vezes nós temos que orientar corretamente as pessoas, né? Principalmente nessa área. Não adianta, irmãos, né? Nós recebermos aqui um dízimo de um roubo. Nós não queremos receber um dízimo vindo de corrupção. Não queremos, nós abominamos isso, não será a bênção para a igreja, né? Nós rejeitaremos e rejeitaremos de forma plena. Certa vez eu perguntei assim para a igreja aqui. Se viesse aqui uma pessoa e dissesse assim que ele daria R$1 milhão de oferta para a igreja. Eu ia chamar os obreiros e falar, ó, tem uma pessoa que não dá R$1 milhão de ofertas na igreja. Mas, da onde é esse dinheiro? Ah, esse dinheiro, ele vem de uma lavagem de dinheiro que, né, a pessoa vai trazer do exterior e vai ter que fazer uma doação para a igreja, e essa doação para a igreja, ela parte vai ficar com a igreja e parte vai ser devolvida para essa pessoa, só que vai registrar, né, na igreja que essa oferta é de 10 milhões e vai ficar 1 milhão. Tem igreja que aceita, irmãos. Isso que eu estou falando para vocês acontece. Isso que eu estou falando para vocês, né? É muito natural de acontecer com as igrejas hoje em dia. E quantas pessoas estão aceitando e estão dando a desculpa, não, é para crescer. Então nós vamos abrir outras igrejas para alcançar mais vidas e nós vamos lá, né? As vidas serão abençoadas, né? Na verdade a pessoa perde o foco, entendendo que o nosso Deus é um Deus zeloso e que não aceita esse tipo de situação e que nós também não necessitamos disso para sermos uma igreja abençoada, abençoada pelo Senhor. Nós devemos olhar para as coisas que são de Deus e compreendê-las, para que nós possamos ser abençoados e abençoados sempre. Davi, quando viu e quando disseram para ele que o Senhor estava abençoando a casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que a arca da aliança ficou 3 meses na casa desse homem, e ali Deus abençoou, e abençoou por quê? Porque ele estava lá, né? Aonde Deus está, a bênção. Aonde o Senhor está, a bênção. Se Deus estiver na tua casa, a sua casa será abençoada. Se Deus ali viver na sua casa será abençoada. Você vencerá, você será próspero, próspero no sentido de ter todas as suas necessidades supridas por Deus. Deus te abençoará como abençoou a casa daquele homem, Obed-Edom. E aí Davi resolveu trazer a Arca da Aliança de forma agora correta. Davi aprendeu. Embora a Bíblia não diga aqui, né, que alguém falou para Davi ou que Deus falou para Davi, Davi aprendeu, porque desta vez ele pegou. Sucedeu que os que levavam a arca da aliança tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davi tinha medo, então aí Davi pegou os levitas, mandou carregar a arca, e quando eles deram 6 passos, ele mandou parar, para ver se Deus não ia fazer alguma coisa ali, condenando mais uma vez aquela atitude. E ali Davi sacrificou animais em culto e adoração a Deus. Agora da forma correta, agora fazendo como Deus desejava, aí Deus deu a sua concordância e ali começou a existir a festa espiritual. Aonde houve tristeza e dor no passado, aonde houve tristeza, né, profunda por algo que Deus havia feito por conta de uma desobediência, agora começou a ter alegria. A Bíblia diz que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E tem um detalhe interessante aqui. Ele estava cingido com uma estola sacerdotal de linho. Davi era rei. Davi podia estar vestido com as suas roupas de rei, mas Davi preferiu vestir um vestido de linho que os sacerdotes, não era nem o sumo sacerdote, que os sacerdotes usavam para prestar culto ao Senhor. Reverência mais uma vez. Reverência daquele que conhecia Deus, que tinha contato com Deus, que era abençoado pelo Senhor. Reverência de um homem, né, que desejava profundamente agradar a Deus. Davi não sabia o que fazer para agradar a Deus. Davi, ele ficava procurando coisas para fazer para agradar a Deus, e essa era mais uma das situações que Davi estava fazendo para agradar a Deus. E a alegria profunda, né, foi lançada no coração de Davi, fez com que ele dançasse, pulasse. E a Bíblia relata aqui detalhes importantíssimos: com todas as suas forças. Não foi algo, né, não foi algo simbólico, não foi algo assim que Davi estava fazendo para motivar o povo. Davi estava fazendo algo ali para o Senhor, se alegrando e dançando de alegria na presença de Deus. Por isso que eu falo, irmãos, nós devemos ter esta alegria, nós devemos cultuar a Deus com todas as nossas forças. Se alegre com as coisas que são de Deus. se alegra em poder se apresentar diante de Deus, se alegra em ler a Bíblia e conseguir compreendê-la e entender as mensagens poderosíssimas de Deus para o seu povo, se alegra com tudo que está ao seu redor. Né? Lemos aqui o Salmo de Davi, o Salmo 19, quando começamos, né? Os céus proclamam a glória do Senhor, não é preciso palavra, não é preciso, você olha e você vê as coisas de Deus acontecendo na sua vida, na sua casa, e você sente alegria, você sente paz, e você oferece a Deus a cada instante, a cada momento o seu agradecimento. Eu sou assim. Eu estou em casa assim, estou trabalhando lá. De repente, eu começo a lembrar da palavra do Senhor e começo a agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aí eu vou lá embaixo, eu vou tomar um solzinho, às vezes, ali em casa com esse frio, né? Vou lá no sol. Aí eu começo a olhar assim, começo a falar com Deus e ali eu começo a agradecer a Deus também. Oh, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Isso é engrandecer a Deus. Olhar para tudo aquilo que acontece contigo e se alegrar e agradecer a Deus. Por mais difícil que esteja a sua situação, Deus tem te sustentado. Então agradeça a Deus. Se existe algo muito complicado na sua vida, Deus tem permitido que você o conheça. Agradeça a Deus. Deus tem permitido que você ouça a voz dele. Agradeça a Deus. Agradeça por cada coisa boa que você tem na vida. Porque foi Deus que permitiu. Não importa se você está passando por uma grande luta. Se Deus te sustentou para lutar, agradeça a Deus. Se você está conseguindo lutar, agradeça a Deus. Que Deus é aquele que deseja que o seu povo tenha esse sentimento, e esse sentimento é a verdadeira adoração. São os verdadeiros adoradores que Deus tanto busca, que Deus tanto deseja, que Deus tanto quer. E Davi dançava, irmãos, e dançava, e ia, e mostrava ali os seus momentos de alegria no meio do povo, e contagiava o povo, em vindo a Arca da Aliança, em os homens carregando a pé a Arca da Aliança e levando ali para Jerusalém. E de repente, chegando em Jerusalém, na entrada de Jerusalém, sua esposa Mical, que era filha de Saul, olhou para Davi e o viu dançando e achou que aquela não era uma atitude de um rei. E quando Davi veio para encontrar sua mulher, aquela que foi presente, né, de Saul a ele por ter derrotado Golias, ela o repreendeu e disse a ele, olha só, voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo, como sem vergonha, né? Se descobre um vadio qualquer. E olha, irmãos, talvez muitas vezes, ou algumas vezes, deixa eu mudar o verbo, porque, né? Aliás, o verbo não, deixa eu mudar o grau de intensidade da frase, né? Algumas vezes, talvez você seja questionado pelos seus momentos de entrega, pelos seus momentos de oração e de adoração a Deus, pela exaltação que o Espírito Santo de Deus, né, te motiva a fazer. Mas, irmãos amados, quem olhar para você, enxergar em você algo que vem do Espírito Santo de Deus, e te criticar, essa pessoa, ela está visivelmente perdida naquilo que é Deus para a sua vida. A Bíblia diz que nós devemos examinar todo o espírito, né? Nós devemos discernir qual é o espírito, né, que está ali agindo sobre uma vida. Mas ao mesmo tempo nós temos que entender que o gozo espiritual, a alegria espiritual de quem ama a Deus, deveria ser algo constante também em todas as vidas. Deveria ser algo constante em todas as vidas. Quando você vem aqui louvar ao Senhor, você devia sentir muita alegria nisso. E quando você sente essa alegria transborda na sua vida e você sente vontade de dançar mesmo. Né? E você sente vontade de pular na presença do Senhor. E você sente vontade de se regozijar na presença do Senhor. Você sente essa vontade, irmãos, porque vem de Deus. Porque é o verdadeiro sentimento de um adorador que deseja dar liberdade ao Espírito Santo para que os seus sentimentos em relação àquilo que está acontecendo, né, transborde. E eu não estou dizendo, irmãos amados, que cada um deva fazer de um jeito A, de um jeito B, de um jeito C, porque cada um tem o seu jeito de ser e Deus respeita esse jeito de ser, mas que você dê liberdade ao Espírito Santo de Deus para o adorar, para sentir alegria, para louvar sorrindo, para louvar levantando os seus braços, para adorar a Deus, né, com bastante espontaneidade. Que o Espírito Santo de Deus nos permite dar. E aí o culto será um culto diferente. E aí nós entregaremos ao Senhor algo diferente, algo muito maior do que aquilo que nós entregamos. Hoje eu tive a oportunidade de abrir o culto. O presbítero Cristiano iria abrir o culto, mas está ali com a voz meia apagada. E se eu não me controlo, eu oro o culto inteiro. A oração de abertura é a oração de todo o culto. Né? Aí eu tenho que parar para encerrar o culto. Porque aquilo me contagia, irmãos. Aquilo me alegra. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto ali o poder de Deus, eu sinto Deus abrindo os céus, eu sinto Deus, sabe, né, olhando para a igreja, para, né, fazer aquilo que Ele tão deseja na sua igreja, que é abençoar a sua igreja. E essas são oportunidades que nós temos. Então, né, essa oportunidade que eu estou pregando aqui é uma oportunidade única que Deus me deu. Né? Pode não se repetir amanhã, e se amanhã acontecer, eu vou considerar que ela vai ser uma oportunidade única de novo. Né? Aqueles que louvaram ao Senhor aqui tiveram uma grande oportunidade hoje, foram privilegiados por Deus para poderem ser ministros, né? Aqueles que tocam as trombetas, como eram ali os levitas, né? Na porta do tabernáculo, que tocavam as suas trombetas quando iria começar ali o sacrifício, a oferenda a Deus, né? Eles tinham essa obrigação, eles tinham esse chamado de fazer isso e aproveitavam isso, tinham que aproveitar isso, e nós temos que aproveitar tudo isso. Você entrou na casa de Deus hoje e você teve essa oportunidade de poder louvar a Deus, de adorar a Deus, e quantas pessoas foram ali barradas, quantas pessoas foram impedidas pelos seus sentimentos, quantas pessoas foram impedidas pela frieza espiritual, né, da sua vida, quantas pessoas foram impedidas, né, por situações que não dá nem para se compreender, a não ser dizer que é algo das trevas, que é algo maligno, que impede as pessoas, né, de entregarem a Deus o verdadeiro louvor. A gente olha assim, né, falando um pouquinho mais do louvor, né, pega o Ministério de Louvor devia ter muita liberdade aqui de fazer isso. A adoração espontânea a Deus. E é tão natural, né, as pessoas se preocuparem com a técnica, em não errarem, em não desafinarem, as pessoas se preocuparem, né, em fazer o ritmo da música direito, né, é muito comum e é natural isso, os instrumentos tocarem certo, sincronizados. Só que isso daí, irmãos, deve ser uma preocupação, mas não deve apagar a espontaneidade do Espírito Santo, não deve apagar, né, a liberdade que se dá ao Espírito Santo de Deus, porque isso muitas vezes bloqueia a espontaneidade, bloqueia, né, aquilo que nós podemos oferecer a Deus, porque nós estamos muito preocupados com a técnica, estamos muito preocupados em fazer ali tudo bonitinho, tudo certinho, que não haja erro. E nós temos mesmo que ter essa preocupação, mas essa preocupação ela não pode apagar a chama do Espírito Santo, ela não pode ali sobrepor, né, um sentimento de entrega e adoração que acontece naquele momento para Deus. E nós não podemos perder isso de vista. Se um rei dançou no meio de um povo, foi criticado pela sua própria esposa, dizendo que aquela não era a atitude de um rei. E ele deu uma resposta maravilhosa para ela. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas nós temos que começar a fazer as coisas para Deus de uma forma diferente. Com muita reverência, e ao mesmo tempo, com muita espontaneidade. As pessoas às vezes confundem um pouco o que é ser reverente, né? Por exemplo, né? Nós não pregamos a palavra de Deus de terno e gravata aqui na igreja. A igreja metodista wesleyana, né? Quando eu pregava sem gravata, parecia que eu estava cometendo um crime. São metodistas, né? Uma vez eu cheguei do trabalho muito cansado, mas muito cansado. Eu ia pregar, era uma quinta-feira, eu fui direto para a igreja. Chegando lá, eu estava suado, muito suado, estava grudando, eu tirei a gravata. Aí um outro pastor chegou para mim e falou assim, cadê a gravata? Cadê a gravata? No meio do culto. Cadê a gravata? Eu falei assim, eu expliquei, não estou muito suado, sabe? Hoje foi um dia muito difícil, né? Aí ele falou assim para mim, olha o que ele falou, eu tenho uma gravata aí, você não quer? Quer dizer, ele não entendeu nada. Eu falei para ele, por que que eu não estava usando gravata? Eu não falei para ele que eu não estava usando gravata, porque eu não tinha gravata. Eu falei para ele que eu não estava usando gravata, porque eu não estava aguentando usar gravata, porque eu estava muito suado. Aí eu olhei para ele assim, falei assim para ele, foi bem assim mesmo. Falei para ele e falei assim, olha, eu não vou usar gravata. Prega você no meu lugar. Sobe no púlpito você no meu lugar e prega a palavra. Aí ficou todo sem jeito assim. Eu subi lá no púlpito e preguei a palavra, sem gravata. Não foi uma falta de respeito, irmãos. Porque eu expliquei por que eu estava ali sem gravata. Eu não fiz por mal. Eu expliquei a situação. E eu respeito a igreja, eu respeito as entidades, eu respeito as pessoas que acham e que promovem aquilo. E eu iria fazer daquela forma, mas eu procurei explicar ali. Quando eu vi que o negócio não estava muito bom, eu falei assim, prega no meu lugar. Prega no meu lugar. E nós devemos, irmãos, filtrar muito bem isso, porque a grande reverência das nossas vidas é o respeito a Deus, é o respeito às coisas santas, é o respeito àquilo que nós devemos fazer para Deus, é o respeito daquilo, né, que Deus é para as nossas vidas. Essa é a verdadeira reverência a Deus, é entregar a Deus, né, o nosso coração, fazer cumprir a palavra dele na nossa vida e cumprir a palavra de Deus como ele deseja que nós cumpramos a palavra dele, né? E com certeza, se você agir desta forma, Deus vai entender e vai compreender e vai ali, né, te usar do seu jeitão. Desde que haja reverência. Né? Desde que haja reverência em relação àquilo que Ele é. Não podemos perder o fio da meada. Temos que compreender o que é ritual e compreender, né, aquilo que nós devemos verdadeiramente oferecer ao Senhor. Normalmente o ritual, ele não tem muito fundamento. Mas o cumprir a palavra de Deus, seguir aquilo que Deus fala, esse é o grande fundamento que nós temos que fazer. Para nós encerrarmos, irmãos, se eu pegar e correr aqui. Deus disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim antes que a teu pai e a toda a sua casa, mandou-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ele falou, eu agi daquela forma porque eu estava alegre perante o Senhor. Ainda mais desprezível, olha só o que Davi falou, ele era rei. Ainda mais desprezível me farei. E me humilharei aos meus olhos. Davi não estava muito preocupado em ser, em ele ser rei, estava preocupado em entregar ao Senhor uma verdadeira adoração. Algo natural. Algo que fluía do coração dele, ele falou, olha, desprezível me farei. É, pouco importa se eu sou rei ou se eu não sou rei. Antes eu sou um adorador de Deus. Antes eu sou aquele que se alegra no Senhor. E ele falou, quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Falando para ela, né, que as servas que ela falou, as servas dos seus servos, ela falou, olha, as servas dos seus servos, acusou Davi de que estava ali fazendo libertinagem, né, com as mulheres dos seus servos. Ele falou, quantas as servas que tu falaste, eu serei honrado por elas. Elas me entenderão. E aí veio o resultado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Foi estéril. Não tenha uma vida estéril. Não tenha uma vida estéril. Sabe, ter uma vida estéril em relação às coisas que são de Deus é terrível, irmãos. E olha o resultado. Criticou algo agradável a Deus. Não compreendeu aquilo que estava acontecendo, por isso criticou. E o resultado daquela vida foi que ela sofreu um prejuízo terrível. Porque a mulher que não tinha filhos naquela época, na época de Moisés, era uma mulher amaldiçoada, uma mulher que não era bem vista pela sociedade da época. Não se sabe, irmãos, não se sabe se Davi não se deitou com ela mais, a desprezou, ou se verdadeiramente Deus a tornou estéril. Mas de alguma forma esse fato aconteceu. Não vamos tornar a nossa vida espiritual estéril. Não vamos tornar a nossa vida estéril. Vamos entregar a Deus aquilo que nós temos que entregar. Né? Todos aqueles que são chamados, você que foi chamado para Deus, para servir ao Senhor, falar com os obreiros de Deus aqui na casa do Senhor agora. Né? Eu tenho lutado muito, durante muitos anos, nesta igreja, conscientizando da importância de servir a Deus, da importância que é cada cargo, cada
oportunidade que nós temos, né? Tenho gastado muito tempo para que as pessoas entendam isso, entendam, né, da importância, né, de ser um servo de Deus, de ser uma pessoa que serve ao Senhor. Agora eu vou falar diferente, agora é um momento novo, agora eu quero falar da responsabilidade daquele que serve a Deus. Você já sabe da importância de servir ao Senhor, você já sabe da importância que é ser um servo de Deus, agora eu quero falar da responsabilidade de um servo, da responsabilidade de se preparar, da responsabilidade de adorar, da responsabilidade de querer, da responsabilidade de entregar a Deus aquilo que Deus quer, que nós entregamos de forma correta, de forma séria, de forma, né, que Deus aprove. Tem que existir responsabilidade. Tem que existir responsabilidade. Responsabilidade para que Deus se agrade. Tem que existir responsabilidade na tua vida espiritual, para que Deus se agrade de você, para que Deus se agrade da sua vida. Nós temos que ser responsáveis pelas nossas atitudes. Você, como participante da Igreja de Cristo, da noiva de Cristo, é responsável pelas suas atitudes. A importância, eu creio que você já sabe. Nós temos ministrado tantas vezes isso aqui. Mas você, como corpo de Cristo, você tem responsabilidades de fazer aquilo que é certo, de fazer segundo o coração de Deus, para que Deus possa te abençoar. Você viu que situações interessantíssimas aconteceram. Davi tentando fazer do jeitinho e Deus não aceitando. Você viu Mical questionando o coração de um adorador, se transformando numa pessoa estéril. Estéril no sentido de não ter filhos, porque, como eu disse a vocês aqui, a Bíblia não disse ela tinha um problema patológico, uma patologia, ou se Deus, ou se Davi não se deitou mais com ela. Mas, de qualquer forma, o dano foi terrível. Duas atitudes diferentes. Duas situações muito difíceis aconteceram por conta de equívocos espirituais. Quando se faz certo, dá certo. Não é verdade isso? Não é verdade? Quando você segue a Bíblia, dá certo. Não tem erro. Quando você não segue a Bíblia, não dá certo. Fique de pé, vamos orar agora. Aleluia. Deus seja louvado. Já vamos encerrar, irmãos. Não tenha pressa. Eu sei, nós estamos 5 minutos atrasados já. Mas eu queria orar por mais... Orar não, encerrar esse culto daqui a 10 minutos. É importante. Hoje as pessoas estavam inspiradas aqui, né? A Rosana falou bastante. A irmã Juscelina ministrou também. Bastante. Fomos edificados por essas palavras. Então tenha um pouquinho mais de paciência, para que nós possamos colher de Deus aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas agora. Ore ao Senhor agora. Busque o teu Deus, Ele está aqui. Busque o Senhor Deus, entendendo que Ele está querendo que você o compreenda, e que você escolha sempre o melhor caminho, que é o caminho dEle. Não é o meu caminho, é o caminho dEle, para a glória do Senhor.